Amém. Estamos de volta. Fica aí com a gente, não sai daí não. Antes da gente ir para a palavra, né, quero anunciar aí. Estamos de livraria nova, você percebeu aí? Aleluia. É, trocamos aí de lugar, maravilha. Então, olha aí, a gente tem alguns títulos maravilhosos aí. Minha Bíblia de atividades, olha aí, Bíblia aí para as crianças. Ah, bem legal para você comprar, né? E como a gente sempre fala, né, o preço que a gente proporciona é um preço de custo. A igreja praticamente não tem lucro algum, né? Mas o grande lucro que nós temos é vermos você, a tua vida, a tua família serem abençoadas. Então, tem aí, ó, Bíblia de atividade, olha aí, Bíblia, Tim, aleluia, bacana, hein? Bem legal, ó, um visual bem legal aí, tá ok? A nossa Bíblia aqui, Tim, então não deixe, né, de você participar, ali, 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 com ali, ali, ali. Não deixe, né, de você poder pegar aí a sua Bíblia, adquirir a sua Bíblia. Né? E a gente tem outros livros aí do John Bevere, Debaixo das Suas Asas. Temos o livro aqui do Luciano Subirá. Eu tenho esse livro aqui, já li, né? Até Que Nada Mais Importe. Bem legal. E um livro sobre o Espírito Santo também, do John Bevere. Tá ok? Além de outros títulos que nós temos lá na nossa livraria. Então dá uma conferida lá. Eu sempre falo, né? Um presente que você pode oferecer, ofertar. Maravilhoso aí para as pessoas e também para a tua vida. Então não deixa de conferir, dá uma passadinha lá e tá tudo certo no nome de Jesus. Bota aí para mim, Ian. A gente tem falado, né, aí, ao longo dos domingos pela manhã sobre esse tema, né, que tem a ver com um processo que todos nós aqui estamos inseridos, né, que é um processo de santidade, de santificação. E se nós estamos mergulhados nesse processo, a nossa vida ela vai se ajeitando, ela vai se arrumando. Ok? E aí nós temos lidado com esse tema, né? Porque eu preciso entender que a prioridade máxima que eu e você nós precisamos dar, desculpa, é para a nossa vida espiritual. A prioridade que eu e você nós precisamos dar é para a nossa vida espiritual. Ah, pastor, mas as minhas necessidades? Ué, eu tenho uma promessa que diz que elas vão ser supridas e acrescentadas. Então por que eu tenho que ficar nesse desespero? Quem fica nesse desespero é o mundo. O mundo se desespera com as notícias. Ah, porque subiu, porque aumentou. Ih, agora não tem arroz. Corre! Ai, meu Deus! Ai, cadê o arroz? Cara, esse é o desespero do mundo. Mas eu preciso entender, né, que a prioridade precisa ser, né, a minha vida espiritual. Por quê? Porque uma vez com o meu espírito forte, olha aí, eu vou poder, queridos, vivenciar a minha vida sem temor, sem medo, sem agitação, sem impaciência, sem afobação. Então nós vimos aqui, olha aí, a prioridade que nós damos à nossa vida espiritual vai determinar a qualidade de vida no natural que nós vamos ter. Nós temos falado sobre isso. E isso é importante. Isso faz parte da primeira arrumação que eu tenho que fazer na minha vida, é priorizar o reino de Deus. É a primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer. Se está o contrário, se está o inverso, você pode ter certeza, depois você pode até falar comigo no final do culto, pastor, minha vida não anda legal não. E a gente identifica rapidamente que a prioridade que você tem dado são para as coisas naturais, é para resolver problema, é para pagar boleto, fica tranquilo, o boleto vai vir todo mês. Pô, tranquilo. Aliás, tem uma coisa que também vence, além do sangue de Jesus, é o boleto, né? Sempre vence. Então, cara, não fica nesse desespero, nessa coisa, não. Vem dar prioridade à tua vida espiritual. Até porque, olha aí, nós temos lido Apocalipse 22, verso 11, falando a respeito de um posicionamento, de uma prática, de uma continuidade. Apocalipse 22, 11 diz assim, olha, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo, não é o que está acontecendo lá fora? Pastor, cada vez mais está aumentando a iniquidade. Pois é. É, tem a turma, o capeta dos homicídios, né, tá ali agora reinando na mente dos jovens e dos adolescentes. É em São Paulo, o cara lá mata a mãe, mata pai, mata a irmã, né, tal, e vai para academia tranquilo todo dia. Né? Eu fico imaginando a cena. Né? Pô, malhei e tal, tomei meu café, chego em casa e tá lá três corpos caídos que eu matei. Aí aqui no Rio o cara pega também, né, porque tirou nota baixa, tem que estudar, não sei o quê, aí pega uma marreta e mata, marretada, pai e mãe. Isso é o mundo. Ó, continue, o mundo tá fazendo o dever de casa muito bem, porque eles estão continuando nessa prática aí de imundice, de violência, de injustiça. Mas nós temos um papel. Aí vem falando a respeito de mim e de você. Ó, o justo continue o quê? Na prática da justiça. Veja, o santo continue o quê? A santificar-se. Então veja que é um processo que ele é contínuo. Ele é hoje, amanhã e depois. E aí nós temos falado que só dessa maneira, entendendo isso, no nosso coração, no nosso espírito, é que nós vamos estar primeiramente arrumando a nossa vida para Deus. Primeiramente eu arrumo a minha vida para Deus, para agradá-lo. Não é isso que diz a palavra? Que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então se eu estou vivendo esse estilo de vida, eu estou agradando a Ele, porque vai ser pela fé. Não tem outra forma de agradá-lo, se não for através da nossa fé, de nós crermos na palavra, porque está escrito aí, então eu tenho que viver por essa palavra. Então, queridos, a gente tem falado isso direto aos domingos. Ó, não existe eu querer arrumar a minha vida o quê? Do meu jeito. Mas acaba muitas vezes acontecendo. Não, pastor, eu tenho um jeitão aí e tal de servir a Deus. Não tem jeitão de servir a Deus. Não tem jeitão de buscar a Deus. Não tem uma fórmula, né, que eu criei e agora vai ser desse jeito. Não, é o que está escrito. Não pode ser nunca do jeito que eu acho, que eu penso. Ah, pastor, mas eu aprendi lá na minha igreja há 30, 40 anos. Cara, esquece. Esquece isso. Porque muitos de nós fomos forjados num sistema religioso, de religiosidade, onde, né, se eu cumpro determinadas situações, beleza, eu estou bem com Deus. Claro que não. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com coração. Tem a ver, né, com você amar a Deus acima de todas as coisas. Então, queridos, a gente tem visto aí, no último domingo nós falamos sobre isso, a palavra de Deus, ela nos mostra uma série de advertências quanto nós estarmos vigilantes, sabe aonde? No nosso proceder, na nossa maneira de nós vivermos a vida. Ok? E aí eu li para vocês esses dois textos aí. Tem mais. Pastor Leandro também tem falado. Ó, Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Ó, sejam vigilantes, estejam orando. E louvado seja Deus, porque esse ministério tem proporcionado isso para nós, de nós estarmos orando, buscando a Deus. Segunda a sexta tem live de oração, de meio-dia a uma. O que, é que você está fazendo nesse horário? Pastor, eu estou aqui nem ontem no Family Day, ó. Ah, comida, Bel, comida. Mas tem de segunda a sexta, um momento que você pode separar ali para você estar buscando a Deus. Por quê, queridos? Por que a gente faz isso? Para que a gente não entre em tentação. Porque o próprio Senhor Jesus declarou, beleza, o Espírito foi recriado, vocês são novas criaturas, mas ó, a gente ainda está nessa carne. E a carne, ela é fraca. Ela fraqueja, ela cede. E para ela não ceder, eu preciso estar com o meu Espírito forte. Eu preciso estar com a minha vida em alta. Lemos também, olha aí, Cantares capítulo 2, verso 15, falando a respeito, né, de raposinhas ali, situaçõezinhas. Não, ah, tem nada a ver. Ah, que nada. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas olha aí, diz lá a palavra, é que essas pequenas concessões, elas vão devastando a nossa vida. É uma de cada vez, sempre uma de cada vez. E ó, não para por aí não. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, falando para mim e para você, para cada um de nós, ó, aquele pois que pensa, olha aí, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Ó, assim, aquele que julga estar firme, mas aí, mais uma vez, ó, cuide-se, na versão NVI, para que não caia. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Percebeu ali uma palavrinha? Cuida, 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 cuida. E ó, deixa eu te falar, eu não vou conseguir fazer isso por você, não, hein? Sinto muito em te dizer. Meu papel aqui está em te alertar com aquilo que o Espírito Santo também já me alertou. É isso? Marcelão, ó, segura a tua onda, hein, cara? Senão, é, a capeta te dá uma banda. Que isso, pastor? Mas você é supremo? Eu não sou supremo de nada. Se eu não vigiar, se eu não estiver buscando a Deus, vou tomar uma banda, uma rasteira das trevas. Isso vale para cada um de nós, queridos. Ok? E quando fala essa questão aí, olha, vigia, cuidado, para que você não caia e tal, não está falando só por uma questão, às vezes, né, a gente bota assim um pacote, né, adultério, crime, desfalque, roubo. Quando está falando essa questão de não cair, está falando de eu me desviar desse caminho. Quer queda pior do que eu abandonar esse Deus maravilhoso? E quantas pessoas você conhece que já não abandonaram? Alguém aí conhece alguém? Pastor, eu conheço. Levanta a mão, pode levantar. Pastor, eu conheço alguém que estava firme na igreja. A gente conhece. E hoje não está. Por quê? Ó, vigilância, atenção. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande, eu falei isso aqui domingo passado, né, para a gente não viver muitas vezes num limite. Num limite de comportamento, num limite de escolhas, num limite de atitudes. Ah, não, isso aqui não tem problema, não. Não. Qual o problema? Ah, vou passar a mensagem aqui, tá? Uma garotinha ali que malha comigo, né, tal. Ah, eu já fiz um gabinete falando sobre isso. Ah, pastor, estou para casar com ele, mas fui ver o celular e estava ali. Nossa, você hoje está em que é isso? Olha aí. Ah, mas esse foi só um elogio. Ó, oh, que maravilha. Elogia a tua mulher, cabra. Mas é uma concessão aqui, é um negocinho ali, não tem nada de mais para cá, não tem nada de mais para lá. E quando você vê, olha aí, está sendo fritado na frigideira do inferno. Fritado. Então, queridos, a gente está falando isso o tempo todo, né? E domingo passado, outro alerta foi dado, né? O grande problema é que hoje, as pessoas, elas não aceitam mais serem corrigidas nem pelo próprio Deus. Pode parecer Jesus ali para falar, meu amigo, não é assim. Não. Claro que é Jesus. A culpa é do outro ali, ó. Ele que é culpado, ela que é culpada. As pessoas não aceitam mais serem corrigidas. Mesmo quando elas estão vivendo na prática do pecado, não aceitam mais essa correção. O problema é o outro, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema é meu vizinho, o problema é meu chefe, o problema é meu carro. Tem que arrumar um culpado. E parece que essa síndrome de Adão e Eva, nesses tempos finais que nós estamos vivendo, como isso aconteceu no início, parece que agora está acontecendo no final. Não fui eu, não. Não, de que jeito nenhum. Não, a mulher é que tu me deixa aí, ó. Sei de nada. Ah, então nós vimos também, queridos, ó, que Deus, e é claro, né? Ele não nos chama para nós sermos perfeitos. Lógico que não. Mas Ele nos chama, cada um de nós, para nós vivermos o quê? Uma vida de correção. Precisamos ser corrigidos. Seu filho precisa ser corrigido. E Deus, como um pai que nos ama, o que é que Ele faz com a gente? Nos corrige. Fala com a gente. Ó, não vai por aí não. Ó, não está legal. Ó, você magoou aquela pessoa. Vai lá, pede perdão para ela. Ó, ajusta aí, acerta aí essa situação. Deus nos chamou para isso, queridos, para nós vivermos essa vida de correção. E no último domingo nós lemos também Apocalipse 22, 14, que fala, olha, bem-aventurados aqueles que lavam, né, as suas vestiduras, aonde? No sangue de Jesus. Aleluia! Que sabão maravilhoso, hein? Sangue de Jesus. Deixa tudo o quê? Alvo mais que a neve. Aleluia, dá uma propaganda, hein? Aí, Jesusão, lava minhas vestes para que elas fiquem alvas mais que a neve. Aleluia, só Jesus dá o branco que a sua família merece, aleluia. Alguém pode dar um glória aí, dá um glória. Só Ele dá o branco, queridos. Só Ele vai deixar a tua veste branquinha. Vai remover todo o carrapicho, toda a sujeira, tudo. Sangue de Jesus vai remover o quê? Toda a impureza. Sangue de Jesus vai remover tudo isso. E a gente viu, né, quando está falando a respeito de vestiduras na Bíblia, na nossa vida, está falando o quê? De atitude, de comportamentos. Né? Para com Deus e com as pessoas. Então, por isso que eu estou sempre eu e você ali, ó. Tchof, lavando continuamente. Essa lavagem precisa ser contínua. Assim como eu creio que hoje você tomou banho para vir para cá. Poucos amém. Pastor, friozinho, aquela água, debaixo da coberta. Se tu tá rindo, é porque tu tá devendo. Aleluia. Aleluia. Mas, ó, espiritualmente é todo dia. Né? Espiritualmente é todo dia. Então, nós falamos aqui, ó, manter-se santo, ou seja, manter a nossa casa arrumada, é o quê? É um processo contínuo, que é produzido o quê? Por Deus, mas precisa ser vivido por mim e por você. Ele nos deu essa vida de santidade. Nós vamos ver isso aqui nessa manhã. Mas eu preciso viver essa vida. Eu preciso manifestar, melhor dizendo, essa vida. Essa vida, né, de ser santo, dessa vida de santidade. Ok? Então hoje a gente vai começar, né? Desculpa. A ver justamente seis motivos pelas quais Deus, ó, ele exige, não é um pedido. Não, se você quiser, Marcelo, você pode viver, senão também está tudo certo. Não. Rapaz, com Deus, por isso que eu amo, sou apaixonado por esse Deus, porque Deus é Deus de ordem. Aleluia. Deus é Deus de comando. Ele falou, eu tenho que cumprir. Não tem negócio, não, mas não tô, não, tem que cumprir, cabra. Então hoje a gente começa a ver seis motivos, né, que Deus ele exige que a sua igreja ela viva uma jornada de santidade, uma jornada de estar aí, ó, sempre, né, olhando, opa, preciso arrumar isso aqui, preciso cuidar disso aqui, estou sendo relapso nessa coisa, estou deixando isso aqui de lado, ok? E aí veja, queridos, o primeiro motivo, olha aí, que Deus ele exige que eu e você, a gente viva nessa jornada aí de santidade, né, com a nossa vida sempre arrumada, é que Deus ele é um Deus santo, e não tem como andar com esse Deus santo se eu não estiver vivendo em quê? Em santidade. É simples assim. Pastor, mas onde diz que Deus é santo e ele quer que eu também seja santo e viva uma vida de santidade? Está escrito. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 15, verso 16. Capítulo 1, verso 15 e 16 na Bíblia Viva. Ó, olha Deus falando para mim e para você. Mas agora, sejam santos em algumas coisas. Não, ali e tal... Ali em casa, beleza, mas fora, pastor, não. Ou então, às vezes, é o contrário, né? Não, lá fora eu sou um gatinho, mas dentro de casa eu sou um leão. Não é isso? Não. Está dizendo assim, ó, sejam santos em tudo. Cadê? Sejam santos em?
Tudo.
Tudo. Quanto o quê? Prática. Tudo. Santo em tudo. Em quê? Em prática. Porque não adianta mostrar uma aparência de santidade... E na prática eu não sei nada disso, cara. Não faz efeito algum. O diabo morre de rir dessa turma. Então, ó, sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor. Porque o próprio Senhor disse, vocês têm de ser santos, olha a ordem aí, clara, vocês têm de ser santos. Porque eu sou santo. Aleluia, e ó, eu e você, nós temos a plena tranquilidade de podermos cumprir essa ordem, sabe por quê? Porque um dia, ele nos fez novas criaturas, e aí porque eu e você, nós somos novas criaturas, nos tornamos também o quê? Santos, santos queridos, separados por Deus para um propósito, porque isso não pode ser confundido, eu sou santo, então... Eu não falo, não trabalho com ninguém, eu não falo com... Você virou um ET, você virou um bicho estranho. É santo para ser separado por Deus para um propósito. Não é ser santo para agora eu não falo com ninguém, agora... Não, nada disso, ok? Então, queridos, esse contexto aí, desse texto que nós acabamos de ler, está falando sobre isso. A santidade é no nosso proceder. Que precisa ser um proceder o quê? Separado do procedimento desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E a gente vai ver isso aqui também. Então, santidade está falando sobre procedimentos que não podem ser os mesmos procedimentos, as mesmas reações, as mesmas formas que o mundo ele age e procede. Então, quando fala, cara, seja santo porque eu sou santo, seja separado da maneira que o mundo vive. Seja separado da maneira que o mundo vive. E aí Pedro, né, ele faz menção nesse texto, na verdade depois você pode até ver em casa, ele está citando Levítico, capítulo 11, está falando lá dos versos 44 e 45. Tá? Pedro está se referindo a esse texto. E esse texto, se você for pegar, estava falando ali a respeito, né, do povo não se contaminar, né, com alguns animais. E aí vem ali uma relação. Tá? Então, quando Pedro está falando isso, cara, ó, ele em outras palavras também está falando o seguinte, olha, seja separado, seja santo, para que você também fique livre da contaminação, para que você não seja contaminado. E a gente sabe, né, se você já leu aí a Bíblia, né, Antigo Testamento, você vai ver que o grande problema do povo de Israel é que eles estavam sempre se contaminando com outros povos. Sempre. E quando eu falo que ele estava se contaminando com outros povos, é que o povo de Israel se contaminava com as práticas desses povos. O povo lá era idólatra, então tinha uma série de imagens. E lá estava o povo de Israel criando alguma coisa para adorar que não o Deus verdadeiro. Por quê? Tinham sido contaminados. Tinham sido contaminados. Povo escolhido de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas na hora de proceder, não fazia nada daquilo que Deus pedia. Para pensar nisso. Isso tem a ver comigo e com você. Porque eu e você somos uma geração eleita, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas para quê? Por que todos esses atributos? Porque eu e você fomos separados para nós executarmos um plano de Deus. Agora, se eu estou vivendo na contaminação, é claro, queridos, que eu não vou executar esse plano. Eu não vou executar esse plano. Por exemplo, livro de Jeremias também, profeta de Deus, também profetizou várias advertências contra o mau procedimento do povo. Jeremias também fala a respeito, de não se contaminar. E os profetas, na verdade, eles iam falando sobre isso na sua grande maioria. Quer ver outro? Olha aí, bota o texto para você. Ezequiel, capítulo 22, verso 26, na Bíblia Viva. Olha o que é que ele falou. Olha aí, os líderes. Olha aí os líderes. Os sacerdotes desobedecem a lei o quê? Abertamente. Desprezam as minhas coisas santas. Olha, eles não ensinaram o povo a separar o que é puro do que é impuro. A fazer a diferença entre o certo e o errado. Eles ensinam o povo a zombar da minha santidade. Jesus, o que, que é isso? E você acha que não acontece isso hoje? Claro que sim. Por que, que tem igreja aí, né? E eu não estou aqui numa de julgar, mas igrejas que bombam. Porque, querido, a turma que está na frente, que, rapaz, vale tudo. E aí a galera, vamos embora, está valendo tudo, vamos nessa. Ei, ei, está muito claro. Ó, existe puro e impuro, existe certo e errado. Ah, pastor, mas ninguém hoje em dia... Ei, você não é todo mundo. Quando é que isso vai cair no teu coração? De uma vez por todas. Ou você vai continuar com 5 anos de idade? Porque quem dá essa desculpa é criança pequena. Ah, papai, mas todo mundo faz. Ah, papai, mas todo mundo bate. Ah, papai, mas todo mundo fala palavrão. Ei, você não é todo mundo. Vire para quem está do seu lado e diga, ó, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Está escrito ali, ó. Vamos separar o que é puro e o impuro, o certo e o errado. Isso ainda existe, hein, gente? Hello, hello, somebody, nessa manhã. Isso ainda existe. Certo e errado. Puro e impuro. E eu preciso entender, queridos, esse contexto. Evangelho de João, capítulo 17. Depois você pode ver em casa. João 17, a partir do verso 11 até o verso 19, por 9 vezes, ó, 9 vezes, Jesus ele fala a palavra mundo. Depois você vem em casa, você conta. Eu tive o trabalho de contar, então você vai ter o trabalho também na tua casa. 1, 2, 3, João 17, a partir do verso 11 até o verso 19. Ele fala 9 vezes a palavra mundo. Mas duas vezes, ele repete para os discípulos, ó, vocês não são desse mundo. Vocês não são do mundo. E aí, justamente, é o que eu tinha falado, né? A gente costuma citar esse verso. Ah, vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E por que a gente muitas vezes fala isso, queridos? Porque nós reconhecemos uma separação do mundo. Mas veja, que não deve ser física. Isso é importante frisar. Somos separados do mundo, mas essa separação ela não tem que ser fisicamente. Mas ela precisa ser separada numa maneira de viver. O que vai distinguir eu e você do mundo é a maneira como eu e você nós vivemos. Anota isso aí, poderoso, hein? O que vai distinguir eu e você desse mundo é a maneira como nós vivemos. Estou vivendo para Deus ou estou vivendo para as coisas desse mundo? Pensa. Pensa nessa manhã. Fomos separados desse mundo, ok, mas não fisicamente. Mas eu fui separado, assim como você, de uma maneira de viver. E que maneira é essa? Opa, agora eu vivo para Cristo. Aleluia! É viver para Cristo, como Paulo declarou. Cara, o meu viver agora é o quê? É Cristo. Agora é Cristo Jesus. As outras coisas aí, tá tudo certo, cara. E vamos que vamos para frente. Vamos avançar. Mas eu vivo é para Cristo. Mas esse viver para Cristo, assim como foi na vida de Paulo, está falando de palavra, de atitude, de procedimento, de caráter, de pensamentos, de planos. Por quê? Tudo isso precisa estar alinhado com a palavra. Não tem como eu viver, Senhor, ou não tem como eu viver separado da palavra. Numa maneira de pensar, quarta-feira eu tenho falado sobre isso. Sobre nós protegermos a nossa mente. Como é que eu estou vivendo se eu penso uma coisa e a palavra diz outra? Epa, está na hora de o quê? De eu alinhar pensamentos, alinhar atitudes, alinhar uma maneira de viver. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, não pode ser o estilo de vida desse mundo viver. E esse cheque, ele precisa ser feito continuamente. Você acha que eu não faço? Eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar para a minha vida, aliás, a palavra fala isso, Salmo 139, Deus, olha aí, passa aquele scanner, faz aquela ressonância, aleluia! E, cara, tem coisa ruim aí, né? Então vamos embora, vamos tirar, vamos sair fora. Então, queridos, por isso, viver a santificação, ter uma vida arrumada, é necessário porque é através dela que nós vamos nos manter livres da contaminação desse mundo. Por isso Deus fala, cara, seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, porque sendo santo, tendo a minha casa ajustada, eu vou conseguir me manter, livre da contaminação desse mundo. Porque eu e você, querido, se dermos uma relaxada e não tá, daqui a pouco está entrando. Não é isso que acontece naturalmente? Ih, rapaz, aconteceu uma brechinha ali na caixa d'água, começou a entrar ali um negócio de um esgoto, de um negócio, E às vezes isso acontece na nossa vida. A gente dá uma brechinha, então, vida de santidade, santificação, nessa jornada, é que a gente vai conseguir se manter o quê? Livre da contaminação do mundo. É que nem, queridos, água e óleo. É isso que você tem que ter como imagem nessa manhã, em relação a viver nesse mundo. A gente está no mundo, imagina o mundo sendo esse frasco aqui, e aqui dentro com água e óleo. Só que o mundo, o inferno, ele faz isso aqui, para fazer o quê? Para misturar você com o mundo. Ele está com a mãozinha dele aqui, fazendo isso aqui, Maravilha. Para que você se misture. E às vezes, até por um tempo, essa mistura acontece. Mas daqui a pouco, a coisa volta de novo. Mas só vai voltar de novo se eu voltar a buscar Deus. Aí eu tenho um relacionamento com Ele. Então veja, queridos, ó, 1 João, capítulo 5, verso 19, Bíblia viva. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo, todo ao nosso redor, está sob o poder e o domínio de Satanás. Você tem que ter consciência disso. Sou filho, aleluia, mas eu também sei que o resto do mundo, tudo aquilo que está ao meu redor, está sob o poder e o domínio de Satanás. Então, para que, eu vou ficar me arriscando, cara, vivendo da maneira que o mundo vive? Se quem domina, quem governa esse mundo é o inferno, para que, eu vou ficar me arriscando? Por quê? E aí, enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, a proximidade com a contaminação pelo inimigo, ela sempre será grande. Todo instante ele vai perturbar, ele vai criar situações. Ele vai tentar me contaminar e te contaminar. Para quê, pastor? Porque o diabo ele só tem um objetivo para a igreja, que é roubar as promessas de Deus para a nossa vida. Promessas essas de liberdade, de saúde, de conquista, de vitória sobre as dificuldades. É isso que ele quer roubar de mim e de você. E como é que ele faz isso? Contaminação. Vou te dar mais um spoilerzinho do filme. Jesus Revolution. Rapaz, as coisas estavam caminhando de vento e popa. Maravilha. Hippie à vontade. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas indo para a praia, sendo batizadas. Meu amor, como é que ele vai agindo? Botando orgulho, vaidade no coração de quem? Do homem. Começaram a olhar assim, não, isso tudo está acontecendo por minha causa. Esse movimento está acontecendo por... Não, eu... no dia que eu saí, acabou. Mas louvado seja Deus que o pastor, ele entendeu que não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com Deus. O movimento é dele, tem a ver com Jesus. Tem a ver com ele. Não tem nada a ver comigo, não, porque... Mas olha aí a contaminação. Rapaz, você é um cara, hein? Aí um dos camaradas começou, a ser usado nos dons, dom de curar, dom de profecia. E aí, o inferno, que bom, hein? É agora. Vou jogar ali um negocinho ali, e o cara fisgou. Porque começou a... eles estão aqui por minha causa, Eles não estavam ali por causa dele, eles estavam ali por conta de Jesus. Tanto é que o ministério continua. Ele achou que fosse acabar, que fosse afundar, não afundou, o ministério continuou. E louvado seja Deus, porque a vaidade que se deu sobre a vida dele, ele conseguiu voltar atrás e continuou tocando o ministério. Porque nem sempre, muitos não conseguem. O orgulho é tão grande, a vaidade é tão grande, a soberba é tão grande, que simplesmente não se consegue. Por quê? Porque já houve uma contaminação. Guarda isso nessa manhã, isso é precioso. Ele é precioso. E aí vamos lá, como é que o inferno faz isso? Fazendo a igreja, acabamos de falar. Se contaminar o quê? Da maneira que o mundo vive. Porque o mundo vive dessa maneira. Eu posso tudo, eu faço tudo. Eu tenho grana, eu tenho poder, eu tenho status. Fala comigo, eu resolvo. Deixa comigo, vamos lá. E muitas vezes nós somos tentados, como eu falei, a viver dessa maneira. Porque tem um conhecido, tem um amigo que vai dar um jeito, que vai liberar o documento mais rápido, que vai ir. Epa, primeira coisa que eu tenho que fazer é dobrar o meu joelho e falar, Senhor, bota a tua mão nessa causa. Senhor, bota a tua mão nessa situação. Bota. E aí, cara, Deus ele vai abrindo as portas. Ele vai usar a pessoa, o jegue, o jumento, sei lá quem, a porta, o prefeito, o presidente, aí é com Deus. Mas a primeira coisa, a primeira atitude é, Senhor, me ajuda. Eu só posso contar contigo, maravilha. Então ele vai querer, queridos, que eu e você, a gente se contamine nessa maneira, do mundo vive e o mundo vai vivendo, não é isso? Então, beleza, o mundo vive dessa forma, eu vou vivendo. Não. Porque deixa eu falar para você, e aí eu termino esse primeiro motivo e a gente vai para o segundo. Se eu e você, nós nos contaminarmos, você vai perder, por exemplo, o direito à tua liberdade. Entrou na mão do inferno, virou escravo de novo. Por isso está escrito lá em Gálatas capítulo 5, olha, oh, não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Mas no momento em que eu concedo, no momento em que eu acho que não tem nada a ver, que não tem problema, que é desse jeito, é o meu jeito, é o que eu acho, é o que eu penso, eu volto de novo para a mão do inferno. De que maneira? Vivendo preso, cheio de problema, saúde foi embora, a bênção do Senhor, bate asa. Então, queridos, tome cuidado. Ele exige de nós que nós sejamos santos assim como Ele é santo, para que a gente possa desfrutar o melhor de Deus sobre a face da terra. E o segundo motivo e último, cadê Musics? Hã? O segundo motivo e último, queridos, por que Deus Ele exige que a sua igreja ela viva, né, uma jornada de santificação, está aí, é porque é através desse processo, ó, sempre é um processo, que o amadurecimento, ele vai o quê? Ele vai se estabelecer na minha e na tua vida. Eu não estou falando de amadurecimento natural, eu estou falando de um amadurecimento espiritual que nós precisamos. E ó, só existe esse processo de santificação para nos levar ao amadurecimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente se não estiver vivendo esse processo de santidade, de santificação. Ninguém cresce espiritualmente. E aí eu leio dois textos para você, eu não está aí na tela, mas eu leio para você rapidamente. Isaías capítulo 5, verso 13, diz assim, portanto, meu povo, ele está indo para o exílio, para o cativeiro, por falta de conhecimento. Olha só. Olha aí a questão de estar preso na mão das trevas. Está falando do povo, queridos. O meu povo, Isaías 5,13, está indo para o exílio, para o cativeiro, por falta de conhecimento. E aí você conhece Oséias 4,6, não é isso? Que diz, desculpa, meu povo foi o quê? O meu povo foi destruído porque falta o quê? Falta conhecimento, queridos. Falta maturidade. Deus tinha concedido ao povo de Deus uma vida livre, abençoada. Mas por que que o povo ele vivia oscilando, né? Nessa vida? De uma hora estou abençoado, outra hora estou cativo. Outra hora estou livre, outra hora estou preso. Ah, agora estou bem, agora estou mal. Porque era um povo imaturo, que faltava o conhecimento de Deus. Abra comigo. Em Hebreus, capítulo de número 5, Hebreus 5, verso 12, Hebreus capítulo 5, verso 12, eu leio até o 14, você que está em casa aí também, por favor, abra a sua Bíblia. Hebreus 5, 12 diz assim, pois, com efeito, quando devias ser mestres, ó, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática. Ah, se reconhece alguém maduro na fé pela prática. Não é porque, ah, o Senhor é meu pastor, aleluia, tenho 40 anos de igreja. Se reconhece alguém maduro na fé pela prática. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? Mas também o mal. Então, queridos, aqueles que são maduros espiritualmente são aqueles que vivem na prática da verdade. Aleluia! Aleluia! Então, se a gente pegar Isaías 5,13, dizendo que o povo, né, tem sido levado escravo porque falta conhecimento, a gente pode colocar dessa forma, ó, o meu povo tem sido levado cativo, escravo, Por falta de maturidade. A gente troca isso aí tranquilamente. O meu povo tem sido levado cativo por falta de maturidade. E maturidade, queridos, como nós já vimos, tem a ver com prática, tem a ver com comportamento. Mateus, capítulo 11, verso 19, na NVI, ó, mas a sabedoria, Mateus 11, 19, mas a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que a acompanham. Prática. Sabedoria é comprovada por prática. Prática essa que acompanham. E aí, se a gente tirar do contexto, Mateus 11, 19, a gente pode ler, mas a maturidade, ela é comprovada pelas atitudes que acompanham. A gente pode fazer essa substituição. A maturidade, ela é comprovada pelas atitudes. E aí, queridos, a nossa vida, no que diz respeito a atitudes, escolhas, decisões, comportamentos, ela só tem dois aspectos. Ou a minha vida, ela tem edificado, né, ela tem construído, ela tem abençoado as pessoas, ou a minha vida, ela tem destruído, ela tem, né, não construído absolutamente nada e não tem abençoado praticamente ninguém. E para que eu mude esse curso, eu preciso estar vivendo esse processo de santificação para que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, ela possa se estabelecer. Então, por último, queridos, fique de pé. Tá? Sem mudança pessoal, de atitudes, de comportamentos, de palavras, não há crescimento espiritual. Se eu não entender isso diariamente, eu preciso mudar. Nessa área da minha vida, eu preciso mudar. Esse tipo de comportamento que eu tenho precisa mudar. Se não for você a identificar que atitudes, comportamentos, palavras, significa que eu ainda tô como criança, eu ainda tô na base do leite, e Deus não nos chamou para nós vivermos eternamente na base do leite. No primeiro momento, ok, somos bebês espirituais, mas a gente precisa crescer. A gente precisa ir adiante. E a igreja, deixa eu falar para você, que amadurece, é aquela que entende, é aquela que se convence pelo Espírito Santo que ela precisa mudar, que ela precisa responder a Deus nessa questão pessoal de mudança, de ter outra atitude, outro comportamento, ver a vida de uma outra forma, enxergar as situações por um outro prisma, não pela ótica que o mundo enxerga, mas pelo olhar que Deus tem sobre cada um de nós e sobre cada situação. Nós só vamos, queridos, passar a viver dessa maneira se nós compreendermos que algo precisa acontecer na nossa vida. E todos nós aqui, feche seus olhos, todos nós aqui, nós precisamos desse crescimento, dessa maturidade. Todos nós, todos nós. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, levante suas mãos.